Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Lucas Fittipaldi e com o maestro Cássio Zirpoli para a gente analisar o 0x0 entre 13 e Santa Cruz, lá em Campina Grande, 0x0, que garantiu ao Tricolor do Arruda uma vaga na próxima fase do Nordestão. E aqui vou abrir esse debate destacando justamente, maestro Cássio Zirpoli, a quinta classificação do Santa Cruz na Copa do Nordeste. E a gente pode dizer que o Santa alcançou o objetivo, né, maestro? O objetivo principal desse início de temporada, né?
O objetivo era passar. Eu não imaginava que ele passaria com a facilidade que está passando, com a rodada de antecedência. É o líder, pegará o Confiança na próxima quarta. Se vencer, mantém a liderança. O CRB também vai pegar em casa, pegar o 13 já eliminado, e precisa ganhar e torcer para o Santa não ganhar. Mas assim, o retrospecto do Santa na Copa do Nordeste, ele é muito bom, né? Por exemplo, enquanto a gente gravava aqui, o Náutico jogava contra o Botafogo, tentando se manter ainda na Copa do Nordeste. O Náutico, que desde essa volta da Copa do Nordeste de 2013, o Náutico nunca passou da fase de grupos. O Santa passou em todas as vezes que disputou. E assim, em várias delas em condições semelhantes ou piores, até piores do que a do Náutico, porque o Náutico nesse 2013, por exemplo, não estou falando nem da participação, mas estou falando do ano que o clube estava. O Náutico era Série A, só para dar um exemplo disso. Agora, são 6 edições, o Santa passou em 5. Não é que o Santa tenha falhado em uma, não. Na verdade, ele falhou, mas não na Copa do Nordeste. Ele falhou no Pernambucano. No Pernambucano 2014, ele foi quarto colocado, ele perdeu a disputa, terceiro lugar para o Salgueiro. Naquele momento era assim que se classificava. E aí ele não participou da Copa do Nordeste 2015. Em todas as outras que ele participou, ele sempre passou da fase de grupos. 2013 chegou nas quartas ele perdeu do Fortaleza, 2014 chegou até a semifinal, perdeu do Sport, 2016 foi campeão, inclusive no mesmo amigão, mais dinheiro do Campinense, em 2017 chegou à semifinal, perdeu para o Sport, e agora em 2018 já está garantido nas quartas de final. Então assim, é um clube que vai somando cotas, tirando 2013, porque na volta da Copa do Nordeste ela foi bem capenga. É a única coisa que eu dou razão a Fred quando ele chama de minha orelha, é só na questão financeira, porque a primeira Copa do Nordeste foi 300 mil para todos os times e mais 1 milhão para o campeão. Ou seja, o Campinense foi o campeão, ganhou 1 milhão e 300 mil. Todos os outros, do vice até o 16º, todo mundo ganhou 300 mil. Aí foi meio mal, né? Tanto é que no segundo ano o Santa chegou nas quartas, chegou na semifinal e já saiu com 850 mil. Agora já está nas quartas de final, já está com 1 milhão e 450 mil. Eu fiz até uma rápida conta aqui, somando todas as cotas de premiação que o Santa ganhou na Copa do Nordeste, já adiantando essa agora, que é de 450. Se quando eu digo que o Santa tem 1 milhão 450 mil em 2018, é 1 milhão da fase de grupos, por ter disputado a fase de grupos, e 450 mil pela participação nas quartas. E juntando todas essas participações, o Santa dá 6,5 milhões de reais. Que é superior ao que o Santa ganhou de cota do estadual, por exemplo. Embora esse valor não seja um grande valor. Porque, como eu disse, 2013 não pagou muito bem e 2015 ele nem jogou. Mas ainda assim, é acima do estadual e é algo que nos últimos anos vem crescendo. O time, quando foi campeão, ganhou 2,3 milhões. E por que eu falo tanto de dinheiro? Porque no caso do Santa é uma saída. Aí a gente lembra que o Santa saiu da Copa do Brasil na primeira rodada. No estadual ele não teria premiação, mas poderia ter renda, e o Santa não teve renda. O Santa jogou média de 4 mil pessoas no turno, quando jogou as quartas, que a renda foi toda do Sport, ele não ganhou nenhum real naquela partida. Então assim, até o início da Série C, esse era o último tiro do Santa para captar receita, e assim, o Santa já garantiu uma verba num momento que é muito apertado. O déficit mensal do Santa é muito grande. Então assim, essa classificação é interessante para não colocar um peso a mais no jogo da próxima quarta. É um jogo que, inclusive, que a torcida pode apoiar para, de repente, celebrar essa classificação antecipada, garantir uma liderança, mas isso é mais para frente. Mas esse resultado vem num momento muito importante do clube, de um clube com uma deficiência técnica de resultados muito grande. Até essa classificação na Copa do Nordeste, que, como eu disse na abertura desse meu comentário, eu achei surpreendente pelo contexto, porque, lembrando, o CRB está na Série B, e aí tinha uma base do time do ano passado, que naturalmente seria mais forte do que a do Santa, que caiu para a terceira divisão.
Fittipaldi, a gente pode dizer que a maneira como o Santa se classificou no Nordestão, principal competição, né, desse início de temporada, pelo menos assim, se a gente for comparar com o estadual, né? Copa do Brasil acaba sendo mais relevante, mas essa classificação da maneira como se deu com a rodada de antecipação apaga um pouco o estrago feito pela eliminação diante do Sport, principalmente pela maneira como se deu dentro de campo?
É, Celso, sem dúvida é um respiro, né? Você conseguir alcançar o seu objetivo principal dessa jornada, né, que era garantir a classificação, com certeza é um respiro depois de um golpe tão duro que o Santa Cruz sofreu na Ilha do Retiro há pouco mais de uma semana atrás, né? Então, assim, daqui a pouco a gente vai analisar um pouco mais a atuação do Santa Cruz, mas por tudo isso que o Cássio falou, né, até de maneira surpreendente o Santa garantindo essa classificação antecipada, também concordo que é uma forma de amenizar um pouco a porrada que tomou na Ilha do Retiro e também de dar um fôlego aí. Este é o trabalho de Júnior Rocha. Inclusive, quando a gente for analisar os aspectos da atuação do time em si, já, eu acho que a gente pode... Vai ter um paralelo aí com essa coisa de que Júnior Rocha ele tem um novo fôlego aí, porque ele chegou a balançar, né? A gente chegou a comentar isso no podcast. A pancada sofrida na Ilha do Retiro foi tão forte que se sabe que nos bastidores o nome de Júnior Rocha chegou a ficar a perigo e ele correu o risco, sim, de ser demitido, né? E, se ele, e já que ele não foi, né, já que ele foi mantido, já que ele recebeu esse novo crédito de confiança da diretoria tricolor, ele, ao meu ver, já começou a buscar um pouco voltar às suas origens, ao seu conceito de futebol. E a gente viu isso um pouco nesse jogo de hoje, não tanto, mas daqui a pouco a gente vai entrar, né, Celso? Nessa parte mais da atuação da equipe em si.
Isso. Vou só aproveitar aqui, antes da gente entrar nessa parte do que a gente viu dentro das quatro linhas, vou só aproveitar para compartilhar, galera, uma coisa que eu coloquei já aqui na minha rotina. Desde aquele dia que eu fui testar o PlaceCar, aquela plataforma que reúne os principais serviços automotivos aí da região, e vi que tinha uma diferença de cerca de 50 centavos de um posto de gasolina para o outro, e assim, basicamente um de frente para o outro, eu passei a experimentar, né? Eu falei, porra, vou dar uma olhada. Sempre que a gasolina está baixando, e vocês sabem que, por conta de onde eu moro, eu me preocupo muito com o preço de gasolina.
Velho, eu adotei. Você deveria trabalhar com diesel, meu amigo.
É verdade, eu já pensei muito nisso. Mas aí eu adotei o hábito de toda vez que está perto de o carro entrar na reserva, eu dou uma pesquisada, vou lá placecar.com.br, já fiz o meu cadastro, então vai lá e faz o seu cadastro também, se você ainda não fez. Fiz meu cadastro, aí eu entro no site, dou uma pesquisada, e aí eu vejo, vou pesquisar gasolina, porque esse é um dos serviços que eu acho que talvez para o momento seja o mais emblemático. Mas talvez seja porque é a minha situação especificamente. E acho que isso, na verdade, é a graça do PlaceCar, que vai se encaixar dentro da situação de cada um. Mas eu adotei o hábito de pesquisar. Eu dou uma pesquisada rápida, vejo aí por preço, qual o posto de combustível que está com o preço mais convidativo, vejo o que é perto do caminho que eu faço, e aí já vou direto para lá. E aí garanto já a economia de combustível, que se você for ver no fim do mês, principalmente para o meu caso, faz uma diferença realmente significativa. Então vai lá, placecar.com.br, faz seu cadastro e teste o serviço. E é importante também você entender que a sua participação é fundamental para que esse conceito ele pegue de uma vez por todas, né? Que é justamente você avaliar, compartilhar sua experiência com outros usuários, para que eles possam também, a partir da sua avaliação, escolher também, se basear para tomar as escolhas dele. Então vai lá, placecar.com.br. Agora vamos sim, Lucas, vou dessa vez começar com você. O que é que a gente pode destacar desse 0x0, especificamente do que a gente viu dentro das quatro linhas, depois de justamente levando em consideração o cenário com o qual o Santa vinha trabalhando nos últimos dias, desde a eliminação do estadual?
Exato, Celso. Como a gente já falou aqui, uma derrota seria muito danosa para o Santa Cruz nesse momento, né? Veio um empate sem gols, né? Mas o que é que a gente pode analisar? Para mim, uma atuação regular do Santa Cruz, certo? Mas, no geral, senti o time um pouco melhor do que o 13. Sobretudo, no primeiro tempo. Eu cheguei a gostar do primeiro tempo do Santa Cruz. Acho que Júnior Rocha, E ele voltou um pouco, como eu cheguei a introduzir já lá na primeira parte do comentário, ele tentou voltar um pouco às origens do trabalho, se a gente for analisar aquele Santa Cruz lá do começo do ano, do primeiro jogo contra o Confiança, do segundo jogo contra o Vitória, quando era um time que tentava ter mais a posse de bola, tentava trabalhar mais, e que até chegou a jogar bem, mas que, coincidentemente, e é por isso que eu acho tão, tão parecido, o melhor recorte do Santa Cruz no jogo hoje, eu acho parecido com aquele início, porque hoje, assim como naquele jogo, o Santa também não conseguiu tanto traduzir o futebol até interessante que conseguiu jogar com efetividade no ataque, né? Com gols, com mais força, com mais poder de fogo ofensivo. O Santa, mesmo jogando esse futebol melhor no primeiro tempo, mas ele ainda carece muito no setor de criação e no setor ofensivo também. A falta de um centroavante, né? Por mais que Eric seja um jogador que venha se destacando nessa temporada e já mostrou virtudes e até potencial mesmo, é um garoto habilidoso e tudo mais, mas está jogando improvisado, né, no ataque, não é centroavante de origem. O Santa Cruz não tem muitas opções, né, ali naquele setor, e o Santa sofre um pouco com isso. Mas eu acho que, no geral, foi uma atuação no primeiro tempo que deixou pelo menos uma ponta assim de uma expectativa que o trabalho de Júnior Rocha possa começar a acontecer. Foi discreto, Celso, sobretudo porque o segundo tempo o time realmente meio que foi levando ali no banho-maria. Mas a gente pode pegar alguns momentos do primeiro tempo e que ilustra isso que eu estou dizendo. Santa Cruz, por exemplo, teve uma chance claríssima, né, com o Eriksen, mas aí foi uma jogada de contra-ataque, né, quando o Ávila botou ele na cara do gol, ele entrou sozinho com o Saulo, né, Saulo ex-Sport, acabou se atrapalhando, foi tentar driblar Saulo e perdeu a bola cara a cara ali, errou a decisão. Mas essa não é nem o lance que eu queria destacar duas jogadas que o Santa chegou naquele estilo mesmo, tocando bola, envolvendo o adversário de pé em pé e finalizando com perigo. Né, quase ele chegou ao gol em jogadas bem construídas, né? E uma outra jogada interessante foi uma tabelinha ali entre o Giovani e o Robinho, um chute perigoso do Giovani, outra boa defesa do Saulo. Ou seja, o Santa, ele teve um volume, ele ditou mais o ritmo no primeiro tempo. No segundo, o que é que eu achei? Eu achei o Santa já mais parecido com esse Santa mais recente, um Santa um pouco menos ativo, né? Um Santa que se limitou praticamente a tentar se proteger ali, tentar deixar o tempo passar, né? Deu a falsa impressão de que a atitude poderia ser outra no início, né? Porque logo no começo ali do segundo tempo, aos 6 minutos, teve outra chance claríssima de gol, uma bola que a Ávila cruzou para Éricles, e aí até essa coisa dele não ser um centroavante de ofício era uma jogada que ele poderia ter cabeceado, e ele preferiu ajeitar, né? E aí o Sobralense ajeitou para o meio, o Sobralense acabou cabeceando no travessão, foi outra chance bem clara de gol do Santa, e logo em seguida o 13 foi lá e incomodou um chute do Edinho, que alguns torcedores chegaram até a comemorar o gol, a bola bateu, passou com muito perigo, bateu na rede pelo lado de fora, e foram os dois únicos lances de perigo no segundo tempo, foram dentro do mesmo minuto, aos 6 minutos do segundo tempo. Depois disso, Celso, praticamente não teve mais nada em termos ofensivos, em termos de jogadas, lances, chances reais de gol. Os dois times meio que pararam, mas ainda assim os 13, ao contrário do primeiro tempo, ele veio mais para dentro do campo do Santa Cruz, mesmo sem conseguir incomodar tanto o goleiro Thiago Machowski, mas o 13 se fez mais presente, saiu mais para o jogo. E o Santa, com isso, também ficou um pouco mais retraído, como eu já falei aqui, só deixou o tempo passar e garantiu o resultado ali com o 0-0.
Maestro, e na sua opinião, o que é que mais chamou a atenção nesse 0-0 especificamente lá em Campina Grande? O que é que você notou de diferente? Você percebeu também essa mudança de repente, talvez, um pouco de um retorno, um resgate do que foi aquele Santa no início de temporada também, mas...
Olha só, Eu acho que o Santa mantém a característica de sair lá de trás, de sair tocando a bola, tenta, não vou dizer que sejam todas as saídas assim, mas tenta sair assim, mas é gritante como falha. O 13 teve pelo menos três bolas recuperadas com certa facilidade, porque a facilidade foi cometida, a facilidade foi fomentada pelo erro do Santa, de entregar a bola no pé, do jogador do 3, ou seja, não precisou nem ter o desarme, foi simplesmente o passe errado. E foram três das melhores chances que o 13 teve no primeiro tempo. Nem chegaram a ser finalizações, mas pelo menos chegar com perigo à área de Machowski. Então, assim, o Santa não tem essa qualidade. É uma insistência que, para mim, nesse momento, tem hora que é estilo de jogo, mas para mim, em algum momento, já começa a ser insistência. Não sei em que momento o Santa vai ter essa pegada. Não há, esse time, não acho que... Nem mesmo com o Dani Moraes, que é um zagueiro mais qualificado do que os que estavam aqui já, dos que já estavam no Santa Cruz, mas assim, se o Santa não sai todas as bolas assim, ele no mínimo ele insiste num formato que ele erra mais do que acerta, do que ele consegue produzir mais do que com essa saída de jogo para chegar lá na frente do que os erros são muito mais, o número de erros é muito maior. Pelo menos assim, é uma percepção que eu tenho, e sobretudo nesse jogo de hoje, no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo foi muito ruim, o jogo foi muito fraco, apesar da chance de sobralença ali no começo, mas depois foi um jogo muito ruim, porque o 13 também está muito mal. O 13 vai se despedindo praticamente da Copa do Nordeste. Se o Campinense é uma força na Copa do Nordeste, já foi campeão uma vez e vice em outra oportunidade, o 13, o grande rival da casa, não consegue fazer uma figuração boa na Copa do Nordeste, é impressionante. E agora, nesse momento, ele tem uma semifinal do Campeonato Paraibano nos dois próximos domingos contra o Botafogo. Parecia estar mais interessado nisso, porque ficou banho-maria o jogo. O Santa tentou atacar para tentar definir a partida, porque, embora o Confiança fez 1-0 lá, depois o CRB empatou, isso lá em Aracaju, para não ficar dependendo desse jogo, uma vitória do Santa matava a história, mas... No momento também que chegou uma determinada fração da partida, 25, 30 minutos, o Santa não se arriscou mais para nada, e o 13 simplesmente não conseguia chegar também, mas aí pela deficiência técnica, na verdade. Então foi um jogo pobre que valeu pela classificação do Santa, mas de que não tira tantas lições assim em termos das próximas fases. Onde, curiosamente, o Santa hoje, nessa condição de líder, ele pode ter até chaves mais difíceis, né? Porque o Santa pode ser líder... tem que ver os jogos da última rodada, mas pode de repente ter um Vitória e um Bahia na segunda colocação, vê que tromba. Aí você passa na liderança, você teria 70% de chance de pegar o Bahia ou Vitória. Então é uma liderança boa na chave. Eu acho que o Santa tem que brigar pela liderança, mas ao mesmo tempo, nesse cenário, era para ser o ideal se Bahia e Vitória estivessem disparando nos seus grupos. Aí realmente o Santa teria uma condição, inclusive já de vislumbrar a semifinal. Mas até lá, esses adversários, por exemplo, pegar o Bahia ou Vitória, não vai ter a menor comparação com esse jogo do 13, que foi uma partida muito, muito ruim, na verdade, no segundo tempo. E no primeiro tempo eu destaco, enquanto o Santa quis jogar, no seu estilo, que não me agradou.
Ô Cássio, a sensação que eu tive foi que Júnior Rocha, pelo fato de ter sido mantido, mesmo após o 3-0 sofrido pelo Sport, é que hoje ele estava um pouco mais à vontade para tentar retomar um conceito de futebol que ele já admitiu que é o conceito que ele gosta. E que é aquela velha história que a gente vem sempre questionando.
E que a direção do Santa comprou a ideia, veja. A direção isso. Do Santa não descobriu isso aqui, não.
Exatamente.
Não descobriu isso aqui, trouxe o cara para fazer isso. Então...
Vai atrás do cara por conta disso.
Né? Isso. E aí, assim, a gente vai ficar sempre refletindo, porque aí eu concordo com o Cássio. Apesar dele ter tentado dar mostras e o melhor momento do Santa do jogo foi tentando jogar dessa forma hoje, mas está longe ainda de passar uma segurança, né? Está longe de passar mesmo um padrão de jogo que a gente confie e que visualize o Santa Cruz crescendo como equipe a ponto de ser um candidato forte na Série C, por exemplo, ou na Copa do Nordeste, e poder pegar um Bahia, um Vitória... E encarar de forma mais consistente. Tá longe, a sensação que eu tenho é que tem, e que eu acho que a maioria também, é que ele tem muito trabalho pela frente, o Júnior, né? E a gente não sabe, é difícil a gente projetar um time do Santa Cruz com um futebol envolvente como como é o que ele está tentando buscar, é, claramente. Para mim, hoje, esse primeiro tempo foi uma tentativa nesse sentido aí. Acho que é um desafio muito difícil para ele.
Veja, nesse momento, com essas peças, eu considero um desafio
complicado, né?
Pois é. Mas é a partir de uma convicção. Para quem escuta a gente há muito tempo, vou considerar que alguns tricolores escutem até outros programas que não sejam sobre o Santa, mas para quem. A gente falava muito sobre. Quando se falava de Eduardo Batista. Lá no começo do pódio, para aqueles ouvintes bem antigos, que durante muito tempo, Eduardo Batista, ele ficou, em alguns momentos, ficou refém de uma convicção. Ali, já em 2015, antes daquela troca, que ele acabou saindo para o Fluminense e depois chegou o Falcão, mas era quase refém de uma convicção. E um time travado.
Porque sabe
que não é exatamente o paralelo agora, não, porque ali era um time travado taticamente. Nesse agora, essa convicção trava o time, mas é por causa da limitação técnica do time.
Sabe o que
é
que eu penso?
Veja, fala.
Sabe o que é que eu penso, Cássio? Assim, talvez, neste momento da carreira de Júnior Rocha, isso seja o melhor que ele pode oferecer ao Santa Cruz. Júnior Rocha, depois daquele começo, que assim, chegou em. A despertar olhares, avaliações positivas nos dois primeiros jogos, mas depois foi frágil, logo se perdeu, e ele mesmo admitiu que precisava mudar seu conceito, seu estilo de jogo do time, o estilo de jogo do time, só que ele não achou um modelo diferente que fosse eficiente. E agora parece que ele dá um passo atrás para uma zona de conforto dele, para a convicção dele. E é por isso que eu fico com essa sensação de que é o melhor que ele pode oferecer ao Santa. Ele está meio que se convencendo disso, porque ele tentou mudar e o Santa em nenhum momento conseguiu se achar, conseguiu se tornar um time mais competitivo, entendeu?
Estou entendendo, consigo começar a compreender esse paralelo que você está traçando, inclusive a partir dessa comparação que o Maestro fez com o Eduardo Batista, né? Dessa coisa da convicção. De repente, como o Santa não deu a resposta que ele esperava que desse com a mudança, com a mexida, né? Ele tá bom. Aqui, já que é para dar errado, que dê errado do meu jeito, né?
E não deu errado.
Não deu errado. Ele obteve a vaga. Mas é o que eu falo. A minha projeção de dar errado. É um pouco a médio prazo. Tá classificado, então o que é dar errado? Não é dar errado contra o Confiança semana que vem, é dar errado nas quartas de final. E assim, pelos adversários que ele tende a ter nas quartas de final, eu acho muito frágil. O número de erros que o Santa tem na saída de bola, de repente o adversário não aproveita porque não tem qualidade nenhuma. Se um erro de saída de bola desse contra o Bahia, não vai ter chance.
Fazendo uma analogia, é como se fosse aquele ditado, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque, assim, a gente projeta essa dificuldade que o Cássio está dizendo na Série C, nos jogos mais duros, na Copa do Nordeste, que dificilmente o Santa vai conseguir ser um time que Júnior Rocha gostaria, envolvente de um futebol, enfim, de troca de passe, de triangulação, e dificilmente vai conseguir ser um time competitivo assim. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o jogo de hoje, o melhor momento do Santa Cruz hoje foi jogando dessa forma, tentando, pelo menos, jogar com mais posse de bola, retomar aquele estilo. Então, realmente, é uma situação bem específica.
Vamos agora apontar aqui os destaques desse jogo. Quem é que a gente pode apontar como destaque positivo desse 0x0, hein?
Do Santa, eu vou ficar com o Vitor. Trabalhou bem ofensivamente.
Voltando, né, maestro, a ser um dos esteios do time, né?
Trabalhou bem ofensivamente, teve uma chance muito boa no primeiro tempo e fechou muito bem a marcação. Porque se a defesa tinha uma saída ruim, alguém tinha que desfazer a bobagem um pouco mais à frente. Eu acho que ele apareceu muito bem em termos de organização do Santa, para destacar eu diria, Vitor.
Eu gostei de Luiz Otávio no primeiro tempo. No segundo, o Santa caiu como um todo, mas achei. E os dois volantes eu gostei. Salinho eu também gostei.
Isso eu gostei mais da, enquanto teve em campo, né? De Salinho do que de Luiz Otávio.
Eu achei que os dois deram o meio de campo do Santa Cruz ali que meio que funcionou no primeiro tempo, com exceção.
A impressão que eu tenho é que Salinho é para ser titular, na verdade. Não é nem para ter saído.
Ele, na verdade, ele ganhou essa posição de Jorginho, né? Acabou hoje sendo substituído, mas Jorginho, que começou a temporada como titular meio que absoluto e chegou até a se destacar, foi pro banco, né? Porque Sarinho chegou e meio que hoje é o titular, né? Hoje ele é o titular da equipe. Mas eu destacaria a dupla de volantes, Celso.
E destaque negativo, alguém destoou mais aí?
Eu acho que... Eu não gostei mais uma vez da atuação de Daniel Sobralense. É um jogador que está devendo
abaixo,
muito.
Abaixo da média. Regularmente abaixo da média, né?
Isso. E é um setor crônico. É, para o Santa Cruz, o setor de criação, né? É, Júnior Rocha, no clássico contra o Sport, ele tirou Sobralense, colocou Arthur, né, tentou dar uma nova oportunidade a Arthur. Arthur acabou que Arthur machucou hoje, voltou Sobralense de titular, mas nenhum dos dois consegue resolver. O Santa. É, e aí combina com a falta também de um centroavante. Acho que Éricles hoje é um jogador que eu vejo.
Tô fechando com o Lucas. Eu ia dizer Sobralense, mas eu tava esperando o Lucas terminar o comentário para deixar a ressalva com o Éricles também.
É, porque eu acho que Éricles é um jogador, esse sim, que você enxerga muito potencial. Tem feito uma boa temporada até aqui, mas hoje foi mal, né? Hoje ele foi mal, ele perdeu um gol feito, ele...
Teve uma decisão de jogada muito ruim no segundo tempo, é muito errada no segundo tempo, ele tem tudo para chutar, ele procurou um companheiro, é porque é numa dessa que você vê que o cara tem aquele espírito de meia, né? Isso. Ele é o meia que tá jogando de atacante, e você vê, não é aquele cara fominha, chuta-chuta, não precisa ser chuta-chuta, mas só para dar um exemplo, ele como centroavante nesse lance do segundo tempo, ele tava mais ou menos na meia-lua, ele não tinha todo o espaço do mundo, mas para um centroavante ele tinha um espaço mínimo para pelo menos arriscar o chute, ele preferiu ali buscar um passe. Isso e não deu em nada. De vez em quando falta um centroavante para ter justamente esse poder de decisão. E no primeiro tempo, que foi a grande chance na bola de Ávila, aí mesmo, Saulo foi muito bem. Saulo, aquele mesmo que era da base do Sport, foi muito bem na saída com a mão esquerda. Mas ali é muito mais erro do atacante, porque assim, era sozinho, pelo amor de Deus. Se dá um tapa na bola, ele tentou driblar, se dá um tapa na bola um pouco maior e de repente bota a velocidade do goleiro não chegava, enfim, teve várias soluções ali e ele não conseguiu concluir a jogada.
E você vê que é um jogador que sabe jogar, né? Mesmo ele jogando mal, como ele jogou hoje, mas você vê que é um cara que, porra, habilidoso, alto, né? Um canhoto ali que porra, inteligente, jogador que já mostrou que é um jogador inteligente, que tem recurso, mas hoje realmente foi mais isso que o Cássio falou. Teve esse lance, que ele poderia ter estado no chutou. Teve até mesmo da cabeçada, que ali eu acho que é mais uma virtude, uma que ele ajeitou para Sobralense. Mas que se é um centroavante de ofício, poderia ter tentado também, por instinto de centroavante, a finalização naquele lance, né? Então é um jogador muito jovem ainda, muito novo, e que está visivelmente improvisado ali no setor, no comando do ataque tricolor, né? Então eu acho mais aí eu ficaria com esses dois, Celso, negativo. Sobralense, Élix, mas ainda mais Sobralense.
Bom, já que o Maestro tá fechado aí com o Lucas, vou só perguntar se vocês têm alguma coisa a mais aí para acrescentar sobre esse jogo.
Eu só queria fazer uma menção honrosa, que é a Dani Moraes. Eu acho que, apesar dele ter dado uma farrapada no primeiro tempo, mas foi uma só, o jogo todo. Uma bola mal cortada por ele aos 28 minutos do primeiro tempo, que Dedé pegou de primeira no rebote e quase que passou com perigo a bola. Mas ele parece que dá uma consistência, né? Tirando isso que o Cássio falou, esses problemas do Santa Cruz de entregar a bola, mas eu senti um pouco o Santa Cruz um pouquinho mais... menos peneira, vamos dizer assim, com o Dani Moraes, sabe? Ele é um cara que dá uma consistência maior. E com certeza vai ser...
Confiança, né? Transmite. É um jogador que transmite confiança para o defensor que está do lado, e aí isso faz a diferença, toda a diferença, né? Porque naquele momento que o defensor vê o meia chegando com a bola em velocidade, que dá o tapa para frente, se o cara sabe que vai estar bem coberto, que ele pode dar o bote na velocidade e na força correta, que mesmo que ele erre, tem alguém para cobrir, o cara vai com mais confiança no meia e acaba melhorando o próprio desempenho, né?
Exatamente, e curiosamente hoje ele pôde jogar ao lado dos dois jogadores, dos dois zagueiros que vinham sendo titulares, né? Tanto de Genilson né, que começou como titular, mas saiu machucado. E aí entrou Augusto Silva, então ele pôde jogar ao lado dos dois, que para mim são os dois que vão brigar pela outra vaga, né? Porque para mim Dani Moraes vai ser, já é titular, vai ser titular absoluto desse time.
É dono, é dono. Então é isso, maestro. Nenhuma observação?
Não, vamos fechar. Só falando, já, como já disse, do grupo. Santa Cruz precisa da vitória na quarta que vem. Se não ganhar, torço para que o CRB também não vença. Isso ele empatando, né? Mas a condição de ser líder é muito boa. E assim, dependendo das quartas de final, aí bola para frente. Mas a liderança, querendo ou não, ele pode levar essa vantagem de decidir em casa até a final da competição.
Então é isso, galera. Valeu, espero que vocês tenham gostado aí desse programa, que a gente tenha analisado tudo aí. Qualquer coisa, vocês deixem comentário no Twitter ou no próprio feed, né? E aproveitar para dar aquele recadinho que a gente quase nunca dá. Se você tiver paciência, vai lá e avalia o nosso programa no seu agregador de podcast, seja no iTunes, seja no Podcast Republic, no Addict, qualquer um. Você vai lá e avalia a galera para a gente poder subir os degraus aí do que está trendando na podosfera brasileira. Valeu, maestro Cássio Zirpoli, valeu, Lucas Fittipaldi, valeu, menino Diego, forte abraço a todos.
Na retaguarda.
Valeu, galera, um abraço.
Forte abraço a todos, galera, até a próxima, tchau, tchau.